uma iniciativa da Unimed Criciúma. Eu sou a Vanessa Amando, jornalista do setor de comunicação e marketing, e o episódio de hoje aborda outro tema relacionado ao verão. Dessa vez vamos falar sobre a alimentação na estação mais quente do ano. Essa é uma questão que merece a sua atenção, tanto para manter uma alimentação saudável e equilibrada, com comidinhas mais adequadas para o verão, como também para evitar contaminação e saber o jeito certo de armazenar os alimentos nessa época que é tão quente. Então, para falar sobre tudo isso, está aqui comigo a Rúbia Fernandes Sombrio, ela que é nutricionista da Unimed Criciúma, especialista em gestão estratégica de pessoas e pós-graduanda em nutrição clínica. Oi, Rúbia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Viver Bem.
Olá, queridos ouvintes, sempre um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aí com o pessoal que está na praia, está trabalhando.
Tá, Jó. Então, Rubi, para a gente começar, né? Quais são os principais problemas da alimentação no verão? Por que que é importante, né, a gente ter aí mais atenção nessa estação?
Então, a gente é envolvido pela mudança do tempo, né? A temperatura. Então, no verão, a gente acaba tendo mais ondas de calor, mais suor, a gente faz mais exercício, até mesmo no trabalho muda muito a nossa rotina. Então, a gente precisa ter um olhar maior para a hidratação. Hidratação tanto da água, né, quando a gente bebe mais líquidos, quanto também de a escolha de alimentos com maior percentual de água.
Perfeito. E o verão pede uma alimentação mais leve, né, mais fresca. Quais seriam aí os alimentos mais indicados nesse sentido?
Os alimentos mais indicados, ele vai variar conforme a atividade que eu vou praticar no dia. Então, assim, por mais que seja uma comida mais leve em alguns momentos, nem sempre eu vou ficar sem comer. Eu preciso estar me alimentando com comida que me sustente. Então, assim, se eu vou praticar um exercício à beira da praia, eu não vou comer uma feijoada. Perfeito. Eu não vou comer um peixe muito gorduroso que eu possa passar mal ali, né? Então eu vou para algo mais um arroz, um franguinho, um peixe assado. Então eu vou escolhendo mais coisas leves mesmo. Mas se eu trabalho em algo mais pesado, mesmo no verão, eu vou comer algo que me sustente para aquela atividade, né? Então muda, mas realmente é aquilo que a gente está fazendo no momento.
E algo muito importante também, como você bem mencionou já aqui pra gente, é a hidratação, né? Qual seria aí a quantidade ideal de água que uma pessoa deve ingerir diariamente? E outra dúvida, se essa quantidade varia de pessoa para pessoa?
Nós temos um cálculo bem simples, que eu posso até comentar aqui, que é um cálculo de 30 ml a 35 ml de água por peso corporal, né? Então, assim, se eu tenho 50 quilos, eu vou calcular 35 ml vezes os 50 quilos.
Certo.
Vai dar em ml ali, 1.750 ml, né?
Uhum.
Ou 1 litro, 750 ml, tá? Esse cálculo a gente pode fazer geral, para a população geral, só que se eu for idoso, eu posso diminuir esse volume, ou também se eu tenho alguma restrição, né? Também a gente também pode ter uma pequena variação.
Então, realmente varia de pessoa para pessoa, mas importante esse cálculo, repete, era algo que eu nem conhecia também. Então, de 30 a 35 ml
por quilo
da pessoa, por cada quilo da pessoa.
Isso.
E em relação a alimentos que auxiliam nesse processo de hidratação, tem alimentos que podem ajudar a pessoa nesse início também?
Lá vamos nós falando das frutas, legumes e verduras. A fruta, por exemplo, tem de 80 a 90% de água. Verduras e legumes cozidos, né, nas saladas também, eles costumam ter até 90% do seu peso em água. Então, quando a alimentação é baseada nesses alimentos, ela sempre vai estar fornecendo, né? A gente vai estar sempre nos hidratando de forma mais fácil. Então, por isso, comida mais leve no verão, com certeza vai ter, né? Aí no recheio do sanduíche, no recheio de tortas, a gente vai estar colocando os legumes e frutas, né? E outros.
E tem algumas dessas frutas, algum desses legumes que você poderia mencionar que auxiliam nesse processo da hidratação?
Nós temos os legumes, a abobrinha, a beterraba, pepino, tomate, que tem bastante água, né, na sua composição. Temos as verduras como cebolinha, alface, couve, salsão, e as frutas, o abacaxi, coco verde, o figo também é bem interessante, mamão, maracujá, que são frutas dessa época, né?
E, Rubia, o verão também é uma época aí com mais churrasco, mais cerveja, bebidas alcoólicas, né, de modo geral. Quais são as dicas para quem não quer se sentir pesado ou não quer passar por algum mal-estar aí nessas ocasiões?
Quando a gente participa de um churrasco, não é algo que a gente come todo dia. Então, acaba que a gente quer extrapolar um pouquinho. Então, como são alimentos mais gordurosos, no nosso intestino ele sofre um pouquinho mais para ser digerido. E muitas vezes vai para o intestino sem a enzima, sem a digestão correta, aonde a gente se sente pesado. Tá? Então, quando a gente consome um pouquinho mais de vinagrete, verduras, um pouquinho mais de salada, junto com as carnes, nos ajuda na digestão, né? Aquela questão do abacaxi também, a fruta ali junto,
Não é à toa que ele
não
tá
é à
ali,
toa que ele
né?
tá ali. Mas também faz diferença quando a gente escolhe, as partes da carne, os cortes, menos gordurosos. A picanha, ela é bem gordurosa, né? Mas se a gente escolher filé mignon, alcatra, a maminha, eles são cortes mais leves, até também o frango, né? Tendo churrasquinho ali também algumas variações, para que a gente não se sinta tão pesado.
Perfeito. E, Rubia, é possível substituir as sobremesas, né, aí mais doces e calóricas, por opções mais saudáveis e naturais? Quais seriam essas opções?
As sobremesas, geralmente, quando a gente consome, ela tem. Se for uma sobremesa comprada pronta, sempre vai ter aquela gordura vegetal hidrogenada, que nos faz mal, nos enche, né, nos dá aquela sensação de inchaço. Geralmente os sorvetes também que a gente compra, que a gente consome, tem muito isso. Há muito açúcar, muito chocolate que não é de boa qualidade, é mais gordura do que o próprio cacau, né? Então, tem como a gente fazer mousse, tem como a gente fazer vários tipos de sobremesa à base de inhame. É uma opção, não significa que seja para todos vão gostar, mas tem muita coisa boa hoje, muito tipo de receita saudável, tá? Para sobremesa. Não só à base de frutas, né? Mas se nós formos pensar até mesmo em gelados, né? Em sorvete, em picolé, nós temos muitas frutas também, água de coco à disposição para que a gente se beneficie, né?
Que possa fazer
E
essa sobremesa aí de
super
forma um pouco
saboroso.
mais natural, né? E também sem perder o sabor.
Hoje também o cacau, a gente tá bem acessível, né? Também para a gente fazer outro tipo de sobremesa. É fugir um pouquinho da gordura vegetal hidrogenada mesmo, dos bolos prontos, né? É fazer em casa, aproveitar o momento.
Certo, e em relação à alimentação das crianças, isso também merece mais atenção no verão? Quais são aí os tipos de alimentos que devem ser priorizados para os nossos pequenos?
A alimentação da criança, ela precisa ser observada nos horários. Às vezes os pais estão na praia, na piscina e esquecem, né, que os horários precisam ser mantidos. A criança está brincando, ela se distrai, ela nem pensa em comer, né? Ela não lembra das mãozinhas que precisam ser lavadas, o rosto antes da alimentação. Então, criança precisa estar sempre sendo hidratada, cuidado com o sol demais, porque se ela não está se alimentando, se ela não está se hidratando, tomando aguinha ou suco, a criança se desidrata muito rápido, o sol, né, quente, e acaba ali o pai não percebendo, né, e sendo tarde, né, apresentando até alguns sintomas de. Nós já vimos, né, muito febril no final do dia, ou insolação. Então, precisa ser observado isso também. A criança tá sempre correndo, está sempre fazendo exercício, sempre brincando. Então, ela tem um gasto energético alto. Então, frutas precisam, sim, né, ser acrescentadas. Esse tipo de sobremesa que eu até falei pode ser usado como lanche, que é os gelados, né? Fazer aquele picolé com a própria fruta, o suco da fruta, pedacinhos dentro do picolé, no sorvete. A gente pode usar o creme de leite para fazer o próprio sorvete mais saudável, aproveitar para fazer bolos coloridos, usar, né, a alimentação mais natural possível. E estar sempre oferecendo para a criança, não deixar ela sem comer, né?
E em relação à conservação dos alimentos, isso é algo que eu acredito que re realmente merece bastante atenção, principalmente agora no verão, né? Quais seriam aí os cuidados que nós devemos ter durante essa estação que é bem quente?
Isso. Os cuidados tanto para quem prepara o alimento, quem vende, né, os ambulantes, a gente precisa ter o cuidado de como é esse transporte do alimento. Como ele foi preparado, quanto tempo de exposição esse alimento ficou, né? Porque com a temperatura mais elevada, a bactéria ela se prolifera muito mais rápido. Passando de 10 graus, né, entre 10 graus a 60 graus é onde a bactéria se prolifera. Se a gente está numa temperatura ambiente de 32 a 40 graus, e olhe lá, né, imagina como não é perecível, né, como não ficam perecíveis os alimentos. Então, assim, quando eu transporto dentro de um carro, mesmo com ar-condicionado, por muito tempo, um sanduíche com creme, com a base de leite, pode ser até mesmo maionese, ele vai estragar. Quando eu tenho algum tipo de alimento que é mais ácido, né, que esteja ali junto nesse, não vamos dizer no sanduíche, numa preparação, ele vai estragar. A pessoa passa mal e não lembra nem do que foi. Se eu vou para um ambiente onde eu não tenho acesso à água para lavar minhas mãos toda hora, né, e eu encosto em algo que possa contaminar, seja na maçaneta do carro, seja numa sombrinha, no guarda-sol que eu armo, estou passando protetor solar, eu posso ter contaminação do produto químico, né? Então, até mesmo eu não considero adequado a gente, agora em períodos de pandemia, levar o álcool em gel. É perigoso, mas a gente precisa, né? Então, também tem que observar tudo isso. A gente precisa de organização, né? Para que não venha aí ter uma contaminação.
Certo. E você falou aí do protetor solar, questão de praia, né? Tem o pessoal que gosta de levar alimentos para a praia, né? Para beira-mar mesmo. E daí, quais seriam aí as comidinhas mais indicadas e como deve ser o armazenamento dessas comidas?
Ir para a praia, leve o guardanapo. Porque você não sabe se vai poder lavar bem as mãos, né? Seria melhor que tivesse estrutura para isso. Mas sempre levar as frutas frescas, bem embaladas, higienizadas. Observe também aonde você vai colocar para transportar, né? A caixa térmica, a sacola, a bolsa térmica. Tem que estar bem higienizado, por causa do tempo de transporte. Nunca deixar muito tempo, 4 horas, né, em exposição, 2 horas em exposição, isso prolifera bactéria, tá? Então, são as frutas secas, são os sanduíches, como eu falei anteriormente, sem aqueles cremes à base de leite ou qualquer coisa que possa se deteriorar rápido. E quando você for separar bebidas, também lave bem antes de levar para a praia, higienize bem a embalagem, as latas, antes de colocar ali naquele teu recipiente. Então, ali dentro da tua caixa térmica, você tem que garantir o gelo tem que ser com água de boa procedência, água potável. Então, você vai garantir na sua organização. Então, saindo de casa com tudo aquilo ali, bem limpo e bem higienizado, e sabendo que lá na praia você vai colocar a mão, vai pegar no guardanapo, né, vai estar bem higienizado e ter um consumo seguro. Ainda mais para quem tem criança também. Chegando na hora de fazer, eu quero comprar algo de alguém que preparou, de alguém que está vendendo lá na praia. Observar se essa pessoa tem bons hábitos ali de higiene. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer que todos sejam beneficiados ali, mas a gente não sabe qual a procedência dentro da casa daquela pessoa que preparou. A pessoa está lá na praia vendendo, às vezes, uma caipirinha, fazendo lá na hora, mas qual é a água, qual é o gelo que ela está utilizando? Você pode até perguntar, se sentir seguro, compre, né? Se não, não. Se a pessoa manipula dinheiro, isso todo mundo já está meio que alerta, né? Se ela manipula dinheiro, já pega o alimento. Tem pessoas que não se importam, mas depois passam mal, né? Então é bom a gente ter um olhar maior, ainda mais agora na pandemia, né? Ficar bem alerta.
Ótimas dicas, Rubia, para o pessoal que vai para a praia, né? E falando ainda sobre praia, muitas pessoas querem atualizar o bronzeado durante o verão, né? Saindo agora um pouquinho da parte ali de levar o alimento, o pessoal tá preocupado em atualizar o bronze. Sim. Existem alimentos que auxiliam, que podem auxiliar a pele nesse processo de bronzeamento?
Nunca vai ser substituído pelo protetor solar, né? Não esqueça ali dos cuidados, do horário de praia, mas existem alimentos fotoprotetores. Que seriam, lembra da cenoura? Ainda, a cenoura é importante, o mamão, morango, laranja, acerola, beterraba, oleaginosas e brócolis, tá? Eles são fontes de beta-caroteno, licopeno, luteína e zeaxantina. Então, nós temos também gema do ovo, couve, espinafre, o milho, né? É pepino também, que além de hidratar, também tem essa propriedade. O damasco, que eu não citei, também é bem interessante. A goiaba. Então, é bom porque a gente tem as frutas da estação, que a gente pode se beneficiar. Hidrata, cuida da pele, né? Além de hidratar o corpo como um todo, né? A pele também fica mais bonita. Então, é bem interessante aí cuidar da alimentação. Não só agora, correndo assim, né? Pra pegar o bronze. Sim. Mas a gente tem que se preparar durante o ano todo, né?
Consumir esses alimentos, então, um pouquinho antes do verão. Sim. Auxiliaria nesse processo.
Sim, uns 30 dias antes, ele já ajuda.
Então tá, Rubi, pra fechar, tens mais alguma dica aí pro pessoal que quer curtir o verão sem ter maiores problemas?
O controle da ingestão de bebidas alcoólicas, né? Também a gente pode citar dos refrigerantes, que eles têm altas concentrações, né, de substâncias químicas. O próprio álcool, quando a gente está bebendo, a gente está se desidratando sem perceber. Então, entre uma bebida ou outra, se é de preferência da pessoa de beber, né? Uhum. Optar por isso, sempre consumir ou um suco, ou ir bebendo a água, aos poucos intercalando, não deixando de comer também. Uhum. E daí sim ela não vai ter nenhum prejuízo, né? Imediato, vamos sim. dizer assim. Na hora da preparação também de drinks, caipirinha, a utilização do limão, né? O limão, ele, ao sol, ele causa mancha na pele. Uhum. Então, também, lavar sempre as mãos antes, depois de preparar. E seria isso.
Tá joia. Então, é isso, Rubi. Olha, muito obrigada mais uma vez pela tua participação e por todas as informações.
Eu agradeço. Desejo que todos se cuidem, se alimentem bem. Lembrem desses alimentos que nós citamos. Tem muitos outros, mas sempre buscando uma alimentação mais natural. Prepare o seu alimento, cuide das crianças. Agora no sol, tá? Desejo muita saúde. Um abraço.
Perfeito. Essa foi a nutricionista da Unimed Criciúma, Rubia Fernandes Sombrio. O podcast de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de ouvir os outros episódios do programa Viver Bem. Nós estamos conversando semanalmente com profissionais de várias áreas da saúde e já falamos sobre diversos assuntos. Então, se você quer ficar bem informado, é só procurar pelos outros podcasts aqui no perfil da Unimed Criciúma na sua plataforma de streaming, tá bom? Muito obrigada a quem nos ouviu e até a próxima. Unimed Criciúma, cuidar de você. Esse é o plano.